Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento.
Cinéfilos e doentes em geral, você está no seu podcast Meia Entrada. E aqui quem fala é Lucas Severo. E o que seria da nossa vida sem a música? Aqui comigo estão Jonathan Zatti.
Hello, Buenos Aires!
E Elo Oliveira.
Essa só será a última canção, se deixarmos que seja.
Então, meu queridíssimo amigo Jonathan, sobre o que vamos falar hoje?
Eu particularmente me sinto muito honrado de estar aqui para falar desse tema, né? Navegando na internet, nós vemos que não existem muitos podcasts que falem a respeito dos musicais, né? Que há pouco tempo tiveram esse revival, né? Com o La La Land, queridíssimo, da academia e de público, né? E tal. Então, daí hoje nós tivemos a ideia de discutir a respeito desse gênero específico de filmes. Espero que vocês gostem, que todos gostem.
Tudo isso e muito mais logo após a vinheta.
Podcast Meia Entrada, o mundo do cinema comentado pelo fã.
Pera, antes de ouvirmos o episódio de hoje, a gente do Meia Entrada Cast precisa dar um recado pra vocês.
Na verdade, não é bem um recado, é um desafio.
É isso mesmo, a gente tá entregando conteúdo semanal pra você, Meia Entrada Cast, o podcast que nunca atrasa. E chegou o momento da gente pedir uma ajuda pra vocês, então, pro desafio do ouvinte. Como que vai ser isso, Lucas?
E é muito simples, ouvinte. Você vai pegar o nosso podcast, que é o Meia Entrada Cast, e vai apresentar para 3 amiguinhos seus, né? De preferência que já ouçam podcast, mas caso você tenha algum amigo que você gostaria de apresentar, mas ele não ouve podcast, mas de repente ele nem conhece a mídia, nem sabe o que é um podcast, você pode fazer o seguinte: você fala assim, ó, presta seu celular aqui rapidinho, deixa eu instalar um aplicativo aqui, aí você instala um agregador, explica mais ou menos como é que funciona, fala, ó, ouve aí que eles falam de cinema, né? É interessante, tudo mais, né? Você pode iniciar a pessoa a ouvir podcast também.
E aí, o ouvinte pode estar pensando, Lucas, ah, mas eu já escuto os caras, por que que eu vou divulgar os caras? O que que eu vou ganhar com isso? O que que ele vai ganhar, Lucas?
Como já diz o ditado, que não existe almoço grátis. Conforme os downloads forem aumentando, a gente vai acompanhando isso, a gente vai sortear mimos.
É isso mesmo que você ouviu, ouvinte. Você vai continuar tendo os episódios semanais. Agora nós temos o Drops. E se você cumprir o desafio de apresentar o podcast para mais amigos seus, você ainda vai ganhar mimos. Vamos presentear o ouvinte. Vamos dar um carinho em forma de presente para vocês.
Exatamente. Mimos para quem gosta de cinema.
Então é isso, a gente está contando com a ajuda de vocês e contem com a nossa parte desse desafio também. Cumpra a sua função no desafio, que você não perde por esperar.
E aí, vamos lá, vamos voltar para o episódio.
Speed on the floor, they've been waiting at the door. You
gente, para dar uma contextualização que a gente sempre faz no primeiro bloco aqui do Meia Entrada, né, a gente pode falar que já havia o teatro musical na Grécia Antiga, onde haviam peças que eram um culto aos deuses, né? Dá para dizer também que os três pilares fundamentais de um musical são as canções, a dança, né, a coreografia, e o diálogo.
De fato, o diálogo em alguns musicais ele fica até superficial, né? Dependendo do modo como as músicas são trabalhadas, o diálogo fica quase em terceiro plano.
Por que que é importante se falar de musical? Por que que existe musical? Porque é uma forma diferente de se contar uma história. Às vezes você consegue transpor uma emoção com a música de maneira muito mais fácil do que com palavras, apenas uma fala, um diálogo. Às vezes a música consegue te pegar e te puxar para aquilo lá com muito mais facilidade. Posteriormente vieram as óperas, que eram essencialmente todas em italiano, que também sofreu uma crítica ao longo dos tempos, pois elas eram muito eruditas, né? E houve um certo tipo de movimento para que elas fossem mais familiares ao grande público. E indo para o cinema, mesmo no início, já se havia uma preocupação com você ter um som durante o filme, né? Então eu diria que o primeiro proto-filme musical, assim que eu batizei, foi O Dançarino Mexicano, de 1898. Já o primeiro filme essencialmente musical seria de 1927, que seria O Cantor de Jazz. Que esse filme, sim, já tem trilha sonora gravada e sincronizada.
Se a gente for voltar para a questão da Grécia, dos teatros greco-romanos, né, dos primórdios, a canção e a poesia estavam juntas e tal, e como isso estava junto e isso era aberto para o povo, isso se popularizou de certa forma. Então as pessoas paravam para ouvir os poetas, né? O que seriam, sei lá, os trovadores, os músicos. Daí hoje nós temos um movimento inverso, vamos supor. Podemos até, para fazer um parêntese bem maluco assim, comparar o Nobel da Literatura do Bob Dylan a essa questão, né, de que a poesia e a música estão juntas. Então, nós observamos que desde o início houve essa preocupação em se juntar a música às cenas, né, cotidianas, entre aspas, do cinema. Daí, isso vai, conforme o Lucas for dizendo, isso vai nos levar até determinado ponto onde surge o teatro da Broadway, né? Que é o mais famoso até os dias de hoje.
Eu acho legal falar também, porque assim, quando o cinema surgiu, ele era mudo, né? Como a gente sabe. E quando se inseriu o som no cinema, foi um caos, né? A indústria rolou uma preocupação muito grande, assim, de como fazer esse filme com som, sendo que eles já dominavam, eles achavam que eles já tinham todos os valores estéticos e tudo mais do filme mudo, e aí encaixar o som foi bem difícil no começo. Eles achavam que necessariamente precisava sempre mostrar a pessoa falando. Então, eles tinham aquela preocupação com a sincronia dos diálogos, tinha que ser tudo perfeito. Não tinham ainda aquelas cortes, aquelas cenas, por exemplo, que você ouve alguém falando sem ver a boca da pessoa mexendo, né? Que não tem necessariamente esse som síncrono, como eles falam. E, aos poucos, eles foram deixando essa caretice de lado, né? No começo era muito quadradinho, muito caretinha, para mostrar, olha, nossa, a pessoa está falando, tudo mais, aquela preocupação do som direto, depois veio a dublagem, né? Então, no começo foi um pânico, rolou um pânico, assim, na indústria cinematográfica mesmo. Eu acho isso legal de ser dito, assim. E hoje em dia, né, o que seria do cinema sem a música, sem o som, né? O que seria de um, sei lá, de uma psicose, de um tubarão, Star Wars sem a música, né? Sem a trilha. Então, é muito importante. Tanto as músicas, né? Como você falou, o que de fato é trilha, quanto os sons, os outros sons, né? Os sons diegéticos, né? Que tem todo esse carro de pássaro, de música no fundo e tal. Então, eles são essenciais, né? Tem grandes filmes aí só com esses sons diegéticos que são muito, muito fodas. E trilhas sonoras maravilhosas, né? E.T., sei lá, tem esses grandes nomes da música aí, de fazem trilhas, né? Tem o John Williams, que já ganhou, sei lá, já foi indicado 50 vezes, 40 e tantas vezes ao Oscar, e fez a trilha do Tubarão, inclusive.
Posso fazer um comentário que algumas pessoas vão achar até meio maluco, mas o que seria do Titanic sem a música da Celine Dion, né? Então a gente vê que a música tem essa questão de estar lado a lado com todas as outras formas de arte, né? Cinema, literatura, teatro. Então a música está realmente inserida no cotidiano. Daí eu acho que vem essa ideia de que, poxa, por que não inserir músicas nos ganchos dos filmes, né? Porque os musicais antes tinham determinada marcação específica para inserir, né, a música. Então acho que veio disso. Por que não inserir, já que é uma coisa tão, tão necessária, eu posso dizer, né? Tão cotidiana. Acho muito bacana a gente pontuar isso também.
Na virada para os anos 70, os musicais deixaram de despertar o interesse do grande público, né? A era de ouro dos musicais foi entre os anos 30 e 60, foi quando surgiram grandes produções, grandes públicos, atores, cantores talentosíssimos, tudo mais. Só que isso foi, ao longo do tempo, principalmente na virada da década de 70, se tornou como uma extravagância, né? Então isso aí, o cinema hollywoodiano, ele queria mudar um pouco a sua linguagem e foi buscar muita inspiração no cinema europeu, que fazia críticas sociais, esse tipo de coisa, esse tipo de abordagem, né? Trazer um cinema que conversasse mais com o seu público. Então foi isso, né? Mas, mesmo com essa baixada de bolas musicais, eles um ou outro emergiram, e emergiram muito bem, com muita qualidade.
A era de ouro, né? Poderia ser ali entre 30 e 60, e aí depois em 70, 80, 90, você vê só alguns musicais pontuais, né? O próprio Jesus Cristo Superstar, que a gente vai falar, o Grease, mas eles foram muito pontuais aí nessas três décadas aí, 70, 80 e 90, né? Depois teve a retomada, que é com o Moulin Rouge, né? Eu acho que foi o que realmente deu essa retomada, fez essa retomada do musical, né? Foi o, sei lá, o primeiro musical a ganhar, a ser indicado ao Oscar em 23 anos, né? Então foram 23 anos aí que os musicais foram meio que colocados em esquecimento, de certa forma. E aí, depois de Moulin Rouge, o mundo se abriu de novo para esse gênero, né? E aí voltaram, as produções voltaram a toda, né? Mas realmente teve esse gap, assim, né? Esse intervalo.
Então, sobre isso também, tem também o Cantando na Chuva, que ele faz uma metalinguagem com relação ao cinema mudo, indo para o cinema falado com áudio e tudo mais, né? Que tanto é que tem aquela mulher, que ela é uma atriz belíssima e tudo mais, só que ela, quando ela vai para o cinema falado, ela tem uma voz muito feia, né? Então ela não consegue estabelecer a carreira dela. Então, acho que o Cantando na Chuva faz essa metalinguagem de uma maneira bem legal, e é um filme ótimo.
Exatamente. Não, é a personagem Alina, né? Esse filme, pra mim, assim, desculpa, gente, não sei se vocês vão concordar, mas pra mim é o melhor musical de todos os tempos. Eu sou apaixonada por ele. E além dele ser maravilhoso, ele é um retrato dessa época. Exatamente isso que a gente está falando, né? Ele mostra essa transição do cinema mudo para o cinema sonoro e é totalmente metalinguístico, né? Ele faz essa homenagem ao próprio gênero e meio que brinca também com isso, né? Ele faz várias sátiras a isso, o próprio fato dela... Ela não fala no começo do filme, quando ela abre a boca a gente leva um susto, né? Que seria meio que como as pessoas reagiam, né? Quando ela abrisse a boca no cinema sonoro e tal. Então eu acho demais esse musical, assim. Ainda bem que você falou dele, porque eu queria falar isso mesmo. E é demais, né? Ele é demais. Roteiro maravilhoso, as músicas são maravilhosas. Orgânicas, né? O filme, você vê o filme assim, você não sente, ai, agora é um número musical, como acontece em alguns, né? E demais, demais. Realmente é um.
Gene Kelly é formidável, né?
E o mais louco desse filme, que muita gente nem sabe, é que nenhuma música, acho que uma música só é original. Todas as músicas desse filme, inclusive Cantando na Chuva, são músicas que já existiam na década de 20. E eles só retomaram. Então, todo mundo pensa, nossa, aquela música, né? Cantando na Chuva, do musical e tal. Mas ela já existia. Só que ele é tão bem feito, o filme é tão, né? Como eu falei, é tudo tão orgânico que você acaba achando que as músicas foram feitas pro musical específico. E não foram.
E é um termo muito específico da obra de arte moderna, né? O fato de se apropriar e de dar um novo significado a um corpo que já existia antes, no caso a música, né? Tanto que hoje nós conhecemos alguns jazz standards, né? Aqueles clássicos do jazz que foram feitos na era de ouro dos filmes musicais, especialmente para esses filmes, e hoje conhecemos como, né, standards. E no caso do Cantando na Chuva, nós vemos que houve esse movimento contrário. Por causa do filme, nós nos lembramos dela. Então, é bem interessante a gente pontuar isso. E além disso, pontuar também que houve um tempo em que era muito comum se fazer musicais direto para o cinema e não adaptações de peças, né, que é o que vem acontecendo em determinado tempo, é o que voltou agora com o La La Land, que é um filme 100% original, né?
Então, a gente separou aqui 4 filmes, né, pra gente comentar aqui, né, eventualmente sempre vai faltar algum, né? Mas assim, a gente pretende fazer outros podcasts com essa mesma temática e abordar outros filmes. Mas, para esse podcast, a gente escolheu 4 filmes muito bons. E, para começar, a gente começa com um filme de 1973, que é o Jesus Cristo Superstar. Every time I look at you, I don't understand why you let the things you did get so out of hand. You'd have managed better if you'd had it planned. Now why'd you choose such a backward time in such a strange land? If you'd come today, you could have reached the whole nation. Foi concebido originalmente como um disco de ópera rock, mas com sucesso se tornou um musical da Broadway e alguns anos mais tarde viraria filme.
Antes disso, antes dele ir pro palco da Times Square, em Nova York, ele virou peça em Londres, né? Ele foi em primeira mão concebido pelo grande magnata do musical, do teatro musical inglês, o Andrew Lloyd Webber, né? Que fez O Fantasma da Ópera, Evita e todos os outros grandes musicais. E ele tem umas especificações muito particulares, assim, muito interessantes, que fazem dele um filme muito único. Mas me contem, o que, que vocês acharam?
Eu não tinha visto esse filme ainda. Na verdade, eu tinha visto há muito tempo. Eu não... Sabe quando parece que apaga da sua memória? Eu não tinha uma lembrança, só tinha... Eu lembrava da cena da música do Superstar, que é uma das últimas, e eu não lembrava muito do filme. E aí eu fui rever, e é engraçado, né? Porque a gente vai vendo as coisas de outra forma, parece. Eu achei, independente do que as pessoas acham do filme, eu achei um filme muito necessário, assim. Porque se você for pensar no contexto da época, né, ele quebrou muitos padrões, assim, ele deu uma chocada. Eu gosto de filmes que fazem isso, assim, meio que saem, tem essa pegada transgressora, assim, eu acho muito importante. E
vocês gostam de polêmica?
Eu gosto, sabe? Não é bem a polêmica, eu gosto desses filmes que não fazem o que eles sabem que vende e que já dá certo, e vão na contramão e fazem uma coisa que ninguém espera, sabe? Eu acho que esse filme, sim, é muito isso, assim, quando você vê a primeira vez, causa até um estranhamento, você fica, nossa, mas como assim, né? Tipo, primeiro porque ele é só cantado, então já dá aquele estranhamento maior ainda, porque você fica esperando um respiro.
Uma fala?
Dá uma certa agonia, assim, mas depois você vai se habituando e tal. Mas, assim, eu já vi gente que detesta, eu já vi gente que ama, e isso não é nem vou entrar nesse mérito, mas eu acho um filme muito importante, por isso que eu falei da época. Ele levantou questões que na época não eram faladas, né? A guerra, tem os tanques de guerra, tem drogas e tal, e a segregação racial, que é uma questão que não se falava. Então ele levantou um debate, eu acho que ele foi importante por isso, assim. E em relação ao filme em si, em alguns momentos, sinceramente, eu fico um pouco entediada, assim, tem umas horas que eu fico, ai, próxima música, sabe?
É um filme muito extenso, né? Eu acho interessante a gente perceber que ele tá como representante daquele movimento de contracultura, né? Do festival de Woodstock, né? A questão do movimento hippie, e houve um musical anterior, né, na Broadway, o famosíssimo Hair, que já vinha falando sobre esse movimento contrário, né, de se falar de uma maneira como não se falava, de se falar de coisas que não se falava, né? Então, Jesus Cristo Superstar veio para desmistificar essa coisa da imagem do Cristo intocável, para colocá-lo como um artista de Hollywood, né? De Hollywood, assim, porque eles estavam em plena efervescência do movimento hippie. Então eles colocaram Jesus como um astro pop, né? E isso foi muito marcante. Inclusive, um parêntese cultural, tivemos em 72, é uma montagem brasileira com um trabalho aí muito poético do Vinícius de Moraes na tradução. Não sei se vocês sabiam, mas em peça, né? O filme foi, de fato, só esse de 73 e um agora mais recente. Mas eu acho bacana a gente dizer que o espírito questionador dos jovens do sexo, drogas e rock and roll pegou o mundo todo, né? Então, Jesus Cristo Superstar foi apenas um retrato desse pessoal, dessa geração, né? E é um filme que deixa isso muito marcado.
E é muito legal porque, assim, eles colocam o Judas como o protagonista, né? Então, só isso, assim, sei lá, eu já achei isso legal. Mesmo que as pessoas, eu vi, assim, algumas pessoas falando, ai, mas colocaram um negro, é um preconceito e tal, mas, cara, ele é um protagonista, ele é o foda, assim, do filme, se você for pensar, sabe? Eu não vejo muito por esse lado, assim. Eu acho que é o personagem mais interessante, na minha opinião, e ele faz o número que eu gosto mais, que é o Superstar, que é o do final, e é demais, assim, ver esse Jesus hippie, né, a galera de jeans, Black Power, falsa boca de sino, todo esse figurino e essa que quebra, né, um pouco a nossa ideia do que seria um filme sobre Jesus Cristo. E a paisagem no deserto, né, super, super bonita. Aquelas cenas nos andaimes e tal, eu acho super bonito, assim.
Galera, o Judas nesse filme é bem mais legal que o Jesus, né?
Nossa, ele é um Judas incrível.
Ah, gente, eu acho que eu vou ser obrigado a discordar de vocês, porque, assim, Judas é um cara foda mesmo, assim, ele tá bem interessante. Eu achei que foi muito bem colocado ter escolhido um ator negro. A voz dele é uma voz bem legal, dele cantando, você ouvindo, é muito, muito bom de se ouvir a voz dele.
É o melhor pra mim.
Mas, olha, Jesus, gente, Jesus ganha sempre. Assim, pra quem tem algum conhecimento bíblico, esse filme, ele, apesar dele fazer todo esse lance de contracultura, quebra de paradigma, ele segue certinho a história da Bíblia. Apenas ele adiciona alguns conflitos, né, essenciais entre questões de Judas e Jesus, né? E você consegue ver também nesse filme que também estava efervescendo também nos Estados Unidos, né? Como vocês falaram anteriormente, né? Esse lance de aparecer arma, tanque de guerra, caça, aeronave, entendeu? E acho que isso tudo vai nessa contramão dos Estados Unidos quererem meter a mão em tudo que era lugar no mundo naquela época por conta da Guerra Fria, né? E usando o quê? Da força bruta, né? Quando, primeiro eles tentavam dialogar, se não queria diálogo, ele vai na porrada. Então esse filme, ele pegou um tema teoricamente sensível, né? Que é abordar Jesus, né? E acho que soube trabalhar muito bem isso.
Por isso, exatamente por ele ter seguido quase à risca, né, a linha do tempo dos últimos dias da vida do Cristo, que eu acho que ele é um grande expoente da contracultura pop, se é que a gente pode criar esse termo, né? Contracultura pop, fica meio paradoxal, mas, porque ele pega esses dados todos, a gente tem o Jesus agonizando no jardim do Getsêmani, né? Nós temos a traição, nós temos o beijo do Judas, nós temos...
O beijo de Judas foi a primeira delação premiada da história.
Com certeza. Mas, né, a gente viu que esse Judas legal do filme, pelo menos, que eu não sei muito lá do contexto bíblico, confesso, mas a gente vê que, na minha concepção, a personagem do Judas nesse filme é muito mais humana, porque ela se arrepende de fato e ela se penaliza de fato. E eu acho que é um grande exemplo da contracultura pelo fato de ele colocar essa questão do Cristo não como uma pessoa que se doou totalmente, mas com certa dose de estrelismo, se é que a gente pode dizer, né? Porque ele se sentia, um pouco assoberbado com todo aquele assédio. Tem aquela parte que parecem repórteres a hora que ele tá indo pro julgamento. Vocês não têm essa visão? Não sei, gente. Eu acho que é um filme essencial para quem quer quebrar algumas visões culturalmente falando. Acho um musical primoroso, acho um disco, uma trilha sonora maravilhosa. E o número da Maria Madalena, dela cantando que não sabe como amar o Jesus, um amor fraterno, pra mim é o ponto alto. O filme, a atriz e cantora Yvonne Elliman, pra mim foi primorosa naquela apresentação.
Não, eu concordo super, assim, eu acho que eu tenho uma visão mais parecida com a do Jonathan mesmo. Eu vejo o Judas como o grande personagem, assim, pra mim não tem... Jesus ficou, pra mim ele ficou ali no cantinho, sabe? Eu não criei uma conexão, assim, com o personagem, com o ator, não sei. Mas o Judas, eu acho que ele é o grande personagem e também o grande ator, assim, desse filme. Ele é muito humanizado, né? Ele tem todas as questões. Eu acho que ele vê também um pouco... O que todo mundo ele analisa e julga um pouco o que todo mundo, quase, né, todo mundo analisa sobre a figura de Jesus, né? Poxa, tá bom, ele é um homem que faz o bem, que ajuda, mas calma, sabe? Esse estrelismo que o Jonathan falou, eu acho que é isso, sabe? Ele coloca as coisas numa perspectiva legal, assim, de poxa, não é que ele foi um cuzão que traiu o amigo dele só por ser um cara mau, assim, não é tão maniqueísta, sabe? É um cara que via no amigo um cara bacana, caridoso, mas que às vezes também pecava em outras coisas, ele estava sendo idolatrado mais.
Um cara que se vendeu, né?
É, então eu acho, também concordo que o musical da Maria Madalena é muito legal, muito bom, um dos melhores mesmo, e gosto muito daquele do musical do Rei Herodes, que eu acho, sei lá, você fica meio what, sabe, no meio do... Eu gosto daquilo, eu gosto do que ele me provoca, assim, me causa uma estranheza que eu acho muito legal. Só que quer fazer uma última observação, que eu entendo quem não gosta, sabe? Que eu acho ele realmente, em algumas partes, monótono e um pouco cansativo. Então eu entendo, assim, quem diz que não gosta.
E o Pôncio Pilatos, gente, o que você acha daquele Pôncio Pilatos? Eu dei muita risada.
Maravilhoso, né? Maravilhoso.
Até o figurino desse filme é transgressor, gente. Aquela roupa deles, pra mim, é o máximo.
Então, gente, aí em 1978 foi lançado o filme Greasy. Aqui no Brasil veio como Greasy, nos tempos da Brilhantina. Um filme dirigido por Randall Kleiser, estrelado por John Travolta e Olivia Newton-John. Vale também como curiosidade que o filme é de 78, mas é um filme de época, porque pelos carros, pelo jeito ali dos jovens ali, dá a impressão de ser nos anos 50, mais ou menos.
Se eu não me engano, o filme é passado entre a virada de 53 e 54.
Eu amo Greasy, eu gosto demais. Não, assim, é que eu acho difícil quando a gente analisa filme, sabe? Porque tem algumas pessoas que elas tendem a analisar tudo de uma forma muito cult, sabe? Ah, se não tem aquela fotografia... Às vezes eu faço isso também, sabe? Tô meio chata mesmo, mas eu sei reconhecer que nem todo filme precisa ser maravilhoso em todas as suas características, enfim. E o Greasy, eu acho ele é um filme bem bobo, assim, se você for pensar, sabe? Ele tem um roteiro ultra simples, ele é super, super básico, assim, ele não tem nenhuma grande coisa, é um amorzinho de verão e tal, mas é um filme incrível, porque ele tem todas as coisas que precisam para um filme, né? Ele tem os atores mais carismáticos possíveis, tem uma química maravilhosa, ele tem as músicas que são, né, até hoje, são as músicas tocadas aí, são músicas inesquecíveis. Então, independente de qualquer outra coisa, eu acho um filme maravilhoso, porque ele tem o que precisa para ser considerado um bom filme. Ele tem os atores carismáticos e as músicas boas. Então, já é um musical incrível. Além disso, ele faz esse retrato da adolescência que você falou, que é meio anos 50, sexo, drogas, gravidez indesejada e as gangues rivais e tal. E então, eu acho demais a transformação da Sandy no fim do filme, a Beth, a Rizzo, eu acho a Rizzo, na verdade, a melhor personagem, pra mim ela é a minha preferida, e é isso, eu gosto muito.
Então, Elô, apesar de você ter citado que o roteiro é um roteiro extremamente simples, né, é um romancezinho, até meio bobo, mas eu diria que esse filme agrega muito valor por conta de que ele soube retratar muito bem o espírito do jovem naquela época, né? E é o espírito que se reflete até hoje, né? Às vezes a gente pensa, né, que os nossos pais eram, né, caretões, coxinhas, chatos, tudo mais. Mas não, eles tiveram a juventude deles, se divertindo também, como claro, a gente.
Claro.
Então, eu acho que o filme, por saber retratar esse espírito jovem, ele agregou muito valor. E, como você mesmo falou também, os atores, né? O John Travolta tá no auge dele, dançando muito. E a Olivia Newton-John também não deixa pra trás, não.
Não, ela é maravilhosa, né? E não sei se vocês sabiam, mas quase foi a Carrie Fisher, né? Vocês sabem disso?
Sim. Princesa Leia?
Imagina se fosse a Princesa Leia.
Meu Deus, não, ainda bem que não foi.
Mas vocês sabem que agora, pensando, se tivesse sido a Carrie Fisher, talvez ele teria ganho mais uma aura cult que ele não tem por ter sido tão simples assim, não sei, quem sabe.
Outra observação também é que uma coisa muito engraçada desse filme é a discrepância de idade, né? Dos atores para os personagens. Tipo, tinha uma galera ali, se não me engano, uma vez eu tava vendo, lendo uma matéria, e falava assim que tinha um ator de 33 anos interpretando um menino de 16.
O cara tem 30 anos, malhação. O cara tem 30 anos e vai interpretar um jovem colegial.
Se eu não me engano, os próprios protagonistas ali já estavam nos seus 26, 25 anos, né?
A Olivia Newton-John era mais velha, ela tinha acho que 28. E o John Travolta uns 22, 25, talvez. Eu sei que ela era alguns anos mais nova, mais velha, uns 5 anos, 7 anos mais velha.
Olha, esse filme Greasy, pro jovem ouvinte, às vezes não precisa nem ser tão jovem, não sabe o que é Greasy. Greasy é a brilhantina, gente. É aquela pasta que o homem passa no cabelo.
É o gel antigo.
Isso, é o nome antigo pra gel. Se bem que não é exatamente gel, é um pouco diferente.
Não, é um pouco diferente.
Mas é para o cara erguer o topete dele, né? Ter aquele cabelo da moda. Que hoje em dia tá na moda de novo, né? Vocês perceberam. Mas esse filme Greasy é o filme da vida de muitas pessoas, né? Acho que justamente por isso, por ele ser simples e trazer toda uma linguagem, toda uma nostalgia na pessoa. Então acho que é por isso que esse filme tá no coração de muitas pessoas.
Quem que não gosta de esquecer dos problemas e ver um filme Água com Açúcar, né, gente? Por favor.
É muito bom, é muito bom. Uma curiosidade totalmente inútil. Ele, o filme, deu nome à cantora Sandy. Olha aí, gente.
Foi.
Ele já merecia um Oscar só por isso.
Não, não. Então vamos além. É Sandy Leia, ou seja, Carrie Fisher.
Exatamente.
E a Olivia Newton, ou seja, tá tudo ali ligado.
Nossa, minha cabeça explodiu agora.
Bugou.
Nada a ver, uma curiosidade feminina, mas que eu lembro que na época que eu soube eu achei muito descolado, é que a Olivia Newton-John, ela era muito estilosa e ela contribuiu super, assim, pro figurino da personagem dela, inclusive aquela legging de couro linda que ela usa no fim, quando ela vira a fodona, era dela, era acervo pessoal.
Eu acho que é interessante a gente lembrar que poucas vezes a trilha de um musical ficou tão popular, porque todos conhecemos You're the One That I Want, por exemplo, ou Summer Nights, por exemplo. O fato de se passar no movimento do rockabilly ali, né? Daquela era meio Chuck Berry, meio Elvis, meio Brenda Lee. Deixa tudo muito crível, né? Porque nós conhecemos artistas que cantavam daquele jeito. E aquela música, aquela trilha deliciosa, tá na mente de todo mundo conhece.
E aquela cena de Summer Nights, que foi que você falou mesmo, ela contando toda fofa, romântica, e ele causando lá com os amigos, né? Assim, é muito um retrato mesmo, é muito engraçado.
É universal, né, gente?
Não, e assim, o legal é que o Danny, né, pra dar uma de machão, né? A Sandy tá toda apaixonada por ele, ele dá uma esnobada nela, né? Só. E o pior é que ele esnoba gostando dela.
E apenas uma última observação que mostra muito bem como as músicas são fundamentais. Teve um Greasy 2 com Michelle Pfeiffer, que foi um fracasso, porque as músicas eram péssimas, né? Então aí você já viu.
Também era péssimo. Devo dizer.
Péssimo.
próximo filme é um filme de 2006, chama Dream Girls, né? Que é um filme que o estúdio apostou muito para ser um filme que fosse concorrer prêmios, ganhar Oscar e tudo mais, mas foi um fracasso. O estúdio investiu muito para que esse filme fosse pleiteado aí para ganhar prêmios, Globo de Ouro, Oscar, outros prêmios por aí de outros países, mas esse filme, em termos da intenção do estúdio, foi um fracasso. Mas é um filme dirigido por Bill Condon, que é, para quem não conhece ele também é diretor dos filmes Amanhecer, da série Crepúsculo, e o último trabalho dele foi A Bela e a Fera, com a Disney. Para você ver como é que o estúdio estava realmente querendo fazer esse filme render, trouxe um elenco de primeiro escalão, né? Tem Jamie Foxx, tem a Jennifer Hudson, que é mais cantora que atriz, mas tá lá, tá bem, tá ótima.
E ela foi premiada,
né? Tem a Beyoncé também, que flerta com o cinema aí de vez em quando. Eddie Murphy e Danny Glover, gente. Então, ó, elenco aí, ó, barra pesada, hein?
Eu acho que o estúdio, como a Elô disse no início, né, essa retomada teve o boom com o Moulin Rouge, que é de 2001, né? Então, essa retomada estava relativamente recente. Eu acho que o estúdio investiu porque ele pegou uma peça moderna, que foi montada na Broadway em 81, se eu não me engano, que retrata a questão da era da Motown, da Supremes, da carreira solo da Diana Ross. Tem certa menção ali ao Jackson 5, né? Então há toda uma contextualização muito, muito bacana. Eu acho que o estúdio investiu muito porque ele pegou um elenco bom, uma peça boa, um roteiro muito bom, foi um tiro no escuro, apesar de o Lucas sabe, os ouvintes vão saber, e a Elô agora também. Eu sou muito fã da Beyoncé, que não me poupa de fazer muitas críticas ao trabalho dela e, de certa forma, como atriz também, né? Eu acho que houve uma surpresa ali, porque ela era para ser Dream Girls, o que a Madonna foi pro Evita lá 10 anos antes, exatamente em 96, né? A grande estrela. O que aconteceu foi um plot twist da vida real. A Jennifer Hudson se destacou mais que a, entre aspas, protagonista, de certa forma, né?
Talvez a gente discorde bastante nesse filme, porque eu não gosto desse filme. E, perdão, assim,
nossa, tem direito a essa opinião, tem que pedir desculpa, não.
Eu detesto esse filme, que ela quiser. Não, eu não detesto esse filme, não. Eu não gosto desse filme. Eu acho que eu concordo com tudo isso que vocês falaram. Tem um elenco incrível, o que só mostra que um elenco não salva o filme às vezes, né? E tem toda essa coisa, né, esse esforço que o Jonathan falou de trazer era tudo muito, um investimento muito grande, e contar a história do The Supremes e da Diana e tal, era uma intenção, a intenção era a melhor do mundo, né? Mas eu acho que o filme é um fracasso, assim, na concepção. Eu acho ele muito pobre. Eu acho
muito pobre, muito pobre.
Eu acho que ele se perdeu demais, assim. Ele é aquele típico filme que não consegue introduzir os números musicais na narrativa. Sempre as melhores partes do filme, os melhores musicais do filme são os que são no palco, como se fosse realmente uma apresentação, com aquela câmera vendo o público, vendo a apresentação, como se fosse um show. Porque todas as vezes que eles tentam fazer as músicas inseridas no contexto, no meio de uma conversa, ou enfim, fica ridículo. Fica muito estranho, eu acho que é péssimo. Jamie Foxx fez o Ray, que era maravilhoso, mas eu acho ele, quando ele abre a boca pra cantar, dá uma vergonha. E assim, o filme só não é bom, assim, só não é bom, mas ele só é um filme que vale a pena ver.
Só se salva.
Da Jennifer Hudson, que realmente ela é tudo nesse filme, assim, porque a Beyoncé fica totalmente de escanteio, né?
E o que me soou muito estranho desde a primeira vez que eu vi, que eu percebi que tinha um erro. Porque se ele coloca uma estrela pop na minha visão, eu acho que é pra ela se destacar. Ela ficou totalmente de escanteio, totalmente jogada no filme, né? Obviamente, ela canta muito, tá, tem quem não concorde, mas enfim. Conversando com o Lucas, a gente chegou a uma dúvida. Eu concordo com ele na questão, ele vai até dizer isso depois, eu acho que a gente não sabe se a Beyoncé caiu bem no papel por ter atuado bem ou por ter usado o know-how, né? Da questão dela ter um histórico na indústria muito similar. Então é um filme que peca bastante, apesar da peça ser impecável e tá em cartaz em Londres agora, uma nova montagem. É impecável, assim, é impecável. Eu realmente não entendo onde foi que o filme errou tanto a mão.
É, e ela tá linda, né? Eu não acho que ela fez feio, sabe? Eu acho que ela cumpriu ali um papel. Mas se fosse qualquer outra atriz, teria dado na mesma, assim, a impressão que eu tenho, sabe? E eu acho que muito do que ele errou, talvez, assim, eu acho que ele tem esses problemas bem amadores de roteiro. É preguiçoso, assim, eu acho ele preguiçoso. Tem uns saltos no tempo muito abruptos, você não entra naquela atmosfera. Tem aquelas, quando vai contextualizar o momento histórico, coloca aquelas montagens que parece quando você faz trabalho de TCC da faculdade, aqueles slides.
É, só uma pergunta pra você, pra ver se eu não tô jogando hate na minha própria artista preferida, o que é meio loucura, mas enfim. Você tem essa percepção que eu tenho de que dá uma impressão de que eles pegaram o livreto do roteiro da peça e colocaram na tela só?
Exatamente. E não dá certo, né, gente? São duas mídias, duas formas de contar totalmente diferentes. Você não tem como você pegar um roteiro de uma peça e simplesmente fazer igual. Você tem que ter essa, né, esse jogo de cintura para saber ali como contar essa história da melhor forma na tela, né? Não é porque funcionou na peça que vai funcionar na tela, mesmo porque tem algumas horas que é ridículo, chega a ser ridículo mesmo, eu acho, assim. Por exemplo, tem uma cena de segundos dela ali no consultório médico, e aí beleza, tudo bem, nasceu a menina já tem 20 anos já. Mas assim... É, ok até, mas assim, aí essa história não se justifica, porque não tem esse momento do pai, no fim ele dá uma olhadinha pra filha, tipo, ah, nossa, minha filha, tal, é meio...
Como se ela aparecesse com ele, o que não é o caso, então ficou muito estranho.
Meio preguiçosa, assim, e eu acho também que me incomoda, porque essa coisa desse finalzinho feliz, bem meia boca desse final que eles criaram, talvez o filme, acho que essa é uma boa reflexão, assim, talvez o filme fosse muito melhor se ele contasse a história real. A história não é fiel, né? Não é exatamente a história desses filmes, mas a história real é, quando ela é demitida, ela entra numa depressão profunda, vira alcoólatra e ela morre com 32 anos. Então não tem filhinha, não tem. Ela nem tinha caso com. Ela nem teve um caso com ele. Quem teve um caso com o Kurt
tem. E a Diana?
A Diana. Então talvez se contasse a história real, seria, acho que um pouco mais interessante. Porque esse finalzinho
que pelo...
todas de mão pro alto, ai, nos unimos novamente. Uai, não cola assim pra mim.
Assim, na vida real, a Diana jamais teria feito esse encontro da Supreme. E não teria dado tempo da Florence se reconciliar, né? Mas eu acho que o que houve aí foi uma... Eu acho que esses recortes que você comentou de cena são muito, muito abruptos, assim, muito brutos, porque A Diana, obviamente, não viu aquilo com olhos lindíssimos, né? Desde a peça. Então, acho que eles evitaram essa comparação, apesar dela ser clara. A direção, o pessoal da peça, alega não ter se baseado especificamente na Supremes.
Olha, eu acho que esse filme vale a pena assistir ele, mesmo que ele tenha seus defeitos e tudo mais, se você levar em conta que é uma fábula dramática que conta a história real da Motown, né? Existe toda a licença poética, né? Várias pessoas da vida real foram unidas em um único personagem para assim, teoricamente, o roteiro ficar mais ágil, mas o que não aconteceu, né? Mas assim, levando em conta, pra quem gosta de música, Motown Records, né? O Jamie Foxx, né? Que ele faz o... Não lembro o nome da personagem, mas é o Barry Gordy, né? Mostra como é que ele era um cara que só pensava no dinheiro e nada mais, né? Música pra ele era só um negócio.
Então, mas eu acho assim, eu sou muito, muito, muito fã de Motown. Eu amo, amo. E exatamente por esse motivo que eu fiquei mais irritada, sabe? Então, assim, eu não sei se ele vale a pena ver pra quem é fã ou se quem é fã vai ficar irritado. No meu caso, eu fiquei irritada. Eu não gostei, assim, achei que não fez jus ao que poderia ser.
Um pequeno parêntese, né? Acho que a Beyoncé teve lá seu... Deve ter percebido em algum momento que ela não conseguiu ser a estrela do filme, né? O que é óbvio, está a olhos nus, para quem quiser ver, né? Alguns anos depois, ela chegou a fazer o Cadillac Records, que conta a história da Chess Records, que é real, e ela interpretou a Etta James, que era uma cantora real, né? Então, acho que esse valeria mais a pena por ser um tanto mais fidedigno. E olha que eu falo isso como fã.
E as músicas também não são músicas que pegam, né? Que você quer ouvir depois, assim. Eu amo Listen. Listen, pra mim, na verdade, é o único momento que você fala, nossa, Beyoncé tá arrasando e tal. Você realmente vê que ela é uma cantora incrível e tal. É um momento muito... Eu gosto muito, assim, desse número. E One Eyes Only, claro, que é a música principal aí, né, que conduz aí um pouco do começo pro fim, mas tirando essas duas músicas, assim, eu não ouviria, não tenho, assim, algumas eu tive até vontade de colocar no mudo, assim, aquela que eles cantam, que a Jennifer Hudson canta com o Jamie Foxx, que eles estão apaixonados, pra mim é péssima, assim, tem umas passagens que eu acho, mas Listen, pra mim, é muito bonito, até hoje eu gosto muito dessa música, quando a Beyoncé canta e tal.
Assim, eu acho que onde esse filme peca mais seria no roteiro. Não foi um roteiro bem estruturado, não foi um roteiro bem feito. E, além do roteiro já não ter ajudado tanto, a montagem do filme também não ajudou nada, né? Como vocês falaram, às vezes transição de cena, assim, feita de um jeito estranho. Né, esse tipo de coisa assim é a montagem que faz e olha, pra quem na época viu esse filme, né, viu toda a campanha de marketing que o estúdio fez, viu o elenco, eu acredito que foi um enorme hype e logo depois uma enorme decepção.
Mais ponto positivo pra direção de arte, pro figurino, que inclusive eles ganharam um prêmio, merecido, assim, muito bonito, eles se tratam muito bem. A época, quando elas vão ficando mais ricas, o figurino vai melhorando. Eu acho que tem esse ponto positivo. E também, só uma curiosidade que eu não sei se vocês sabem, mas a Beyoncé disputou com a Alicia Keys o papel. E o Jamie Foxx, o papel do Jamie Foxx, o Will Smith tinha sido convidado antes, e o Denzel Washington também, então poderia ter sido um filme totalmente diferente, imagina, né, a Alicia Keys e o Denzel Washington fazendo um casal, seria meio engraçado de assistir.
Mas uma curiosidade, assim, não sei se vocês sabiam, na virada de 89 para 90, 91, ou seja, comecinho, né, da década de 90, já se pensava numa possível adaptação de Dream Girls, porque o sucesso foi de fato instantâneo, foi uma peça precursora em determinados níveis. Whitney Houston foi cotada, ela inclusive...
E a Lauryn Hill também, não foi?
Só que a Lauryn Hill foi um pouco depois, né? A Whitney foi mais no começo da década e a Lauryn foi mais nos meados. A Whitney, por incrível que pareça, não queria ser a Dina Jones, que foi a Beyoncé. Ela queria ser a Effie White.
E legal também falar, né, que a Jennifer Hudson aí deu a volta por cima, né? Porque ela perdeu o American Idol e depois ganhou Oscar, Globo de Ouro, BAFTA e todas as coisas. Então, uma história de superação, né? E ela disputou, quando ela disputou o papel, acho que tinham 800 atrizes para fazer a Effie, inclusive a Fantasia, que era uma concorrente dela no American Idol. Eu gosto dessa história de superação.
Ou seja, desse filme a gente pode tirar o que é de bom. Da história da Jennifer Hudson, nunca desista dos seus sonhos, acredite sempre, corra atrás, um dia você consegue.
Apesar de o próprio estúdio ter colocado a Jennifer Hudson como coadjuvante, sendo que ela é claramente protagonista, né? Isso foi uma sacanagem. Mas, ao mesmo tempo, garantiu vários prêmios para ela, porque ela ganhou o Oscar, o Globo de Ouro e BAFTA. Talvez, se ela fosse concorrer como melhor atriz, talvez ela não teria ganhado, né? Então, foi uma sacanagem, mas que, no fim, foi bom para ela, né?
Vocês sabem que eu acho que foi uma questão do estúdio, esse corte tão bruto? Eu acho que eles cortavam algumas coisas para deixar a personagem da Beyoncé mais em evidência. Não sei, eu tenho essa impressão.
Eu lembro que nessa época fiquei bem irritada, porque eles ganharam o Globo de Ouro de melhor filme, e na época tava concorrendo a Little Miss Sunshine e Obrigado por Fumar, que são filmes muito mais legais. Fiquei chateada na época. Hashtag chateada. Mas... I dreamed a dream in time gone by. Hope was high and life worth living. I dreamed that love would never die. I dreamed that God would be forgiving.
E aí, gente, pra encerrar essa nossa listinha aqui desse episódio, em 2012 veio o musical Os Miseráveis, né? Dirigido por Tom Hopper, que é um diretor oscarizado como melhor diretor pelo filme O Discurso do Rei, em 2011. Um filme que surgiu de um musical, que esse musical surgiu de um livro escrito por Vitor Hugo, todos homônimos.
Né, Os Miseráveis tratam da França caótica da Revolução, em que Vitor Hugo pega personagens universais, que é a mãe solteira que se prostitui para prover para a filha, que pega também o ex-presidiário que tenta mudar de vida, mas tem um passado tenebroso, pega a criança explorada e pega o movimento estudantil pela liberté, égalité e fraternité, né? Então, Os Miseráveis é toda essa questão política. É um livro enorme, mas riquíssimo, que eu recomendo, aliás, eu sou um amante da literatura, e acho que o musical, né, ele surgiu pelos que criaram também Miss Saigon. Para quem for fã de musical, pode ter alguém que reconheça, e foi sucesso instantâneo, né? Tratou de temas universais e tal, é sucesso na certa.
O que eu achei interessante na construção desse filme foi porque, até então, o que era feito num filme musical? O ator ia pro estúdio, cantava música, aí depois chegava na hora de gravar a cena, ele dublava. Nesse filme Os Miseráveis, não. na própria cena o ator tá cantando mesmo, ou seja, não tem dublagem, não tem estúdio, não, é o cara, assim, eu que mexo um pouco com áudio, assim, eu sei o quanto é difícil você, às vezes, você tá num lugar, às vezes o lugar tem um eco da vida, às vezes tem ruído, pode atrapalhar, e os caras conseguiram fazer o estúdio ali ter uma acústica perfeita, de modo que os atores cantaram mesmo durante as cenas do filme, e ficou um resultado extremamente bom.
Então, mas você acredita? Eu acredito em parte, assim. Eu não sei se eu acredito totalmente nisso, sabe? Acho que é tipo revista que fala que não faz Photoshop.
É, tipo isso.
Eu não acredito totalmente nessa ideia, não. Eu acredito que eles tenham cantado, que não tenha tido playback. Mas eu não acredito que tenha sido 100% ao vivo. Acho um pouco irreal, assim. Mas
eu acho irreal e muito pouco provável, né, Lu?
Acho que foi mais para vender o filme, mais para ter um atrativo do que corresponder à realidade, assim. Mas tudo bem, né?
E elenco de peso também nesse filme, né? Hugh Jackman, Russell Crowe e a... qual que é o nome daquela menina lá?
Anne Hathaway.
Elenco forte também, mas nesse caso saiu um filme muito bom.
Que foi motivo de crítica do fãs do musical, tá? Que eles queriam o elenco que estava em tour naquele período, um pouco antes ali, para fazer o filme. O que eu acho pouco provável que vá acontecer, com exceção da Eponine, da Samantha Box, que já havia feito a peça. Tem números em que essa crueza fica visível, tipo I Dream da Anne Hathaway, né? Que ela canta toda, com todas as vísceras dela, fica meio visível, mas tem toda uma questão de, por exemplo, aqueles números na barricada lá, aquilo é impossível de se cantar e sair gravado. Então rolou uma regravação ali, com certeza.
Mas, Jonathan, você citou que o Jean Valjean, que é o protagonista, o Hugh Jackman, que ele tá preso porque ele cometeu uma atrocidade, mas pelo que eu vi no filme, ele falou que roubou pão pra dar de comer lá pra família dele.
Foi isso. Mas, exatamente.
Mas isso é uma atrocidade? Eu não considero.
Sabe que assim, não vou transformar isso em política, mas nós temos presos aqui no Brasil que roubaram pote de manteiga. Dá pra gente estabelecer essa ligação e dá pra entender. Porque os miseráveis são miseráveis em qualquer tempo, em qualquer lugar do mundo, eu acho.
E vocês gostam do filme?
Sim.
Eu amo. Assim, não tem nem palavras.
Não, assim, eu diria que o Hugh Jackman, né, o Jean Valjean, ele seria o White Knight, né, o Cavaleiro Branco, né, porque ele, todas as vezes que ele tem que tomar uma decisão, ele toma uma decisão que leva pra uma coisa positiva no filme, né? Por exemplo, ele tem a chance de se vingar do carrasco dele na prisão. Não, ele liberta o cara e fala, ó, só vai embora, não quero você aqui, né? E isso eu achei bem interessante. Ele salvou o rapaz lá, não lembro o nome dele, que amava a filha adotiva dele, né?
Mario,
né? Né? Então, eu diria que o Hugh Jackman faz o Cavaleiro Branco ali, né? Toda vez que ele tem que tomar alguma decisão, ele faz toma uma decisão que gera alguma repercussão positiva. E aí, olha, pra mim, dos filmes que a gente comentou em termos de história, esse é o que tem a história mais bonita, na minha opinião.
Eu gosto também. Eu acho que o Hugh Jackman, ele é o filme, né? Eu acho assim, é o papel da vida dele, né? Ele dá a alma, dá pra ver, e eu já vi ele falando em várias entrevistas que era o sonho dele, que ele procurou, assim que ele soube que o Tom Hooper ia fazer o remake, ele procurou o diretor e pediu muito pra fazer um teste, fez um teste de 3 horas, enfim, ele deu a alma, né, um cara que realmente merecia, né, todo o reconhecimento que ele teve. E eu acho que ele é o mais incrível do filme, assim, eu acho que ele segura muito, porque o Russell Crowe, apesar de eu achar ele bom, o bom, como assim, a boa atuação dele, dá vergonhinha quando ele abre a boca pra cantar, né? Eu acho ele muito ruim, é sofrido demais, é muito desafinado, não gosto. Já que não salva.
Hashtag elô sincera.
Não, é sério, assim, porque tanto é que ele se recusou a cantar, né, no Oscar e nas apresentações ao vivo. Ele cantou em uma, que eu não lembro se foi o Oscar, sei lá, ele cantou em uma dessas, foi super criticado. Ele não foi uma boa escolha, né, ao contrário do Hugh Jackman, que foi muito, muito bom. E a Anne Hathaway também, que é incrível, ela parece, né, assim, relativamente pouco, mas ela é incrível, né, ela encha a tela, assim, eu acho que quando ela aparece, não tem mais nada acontecendo, né, você fica muito preso, assim, o musical, a performance dela, não tem o que falar mesmo. Mas eu acho que tem algumas coisas, o Russell Crowe, por exemplo, eu acho ele muito coitado, eu acho meio mico pra ele ter feito esse filme.
Assim, falando do Russell Crowe, na atuação dele, eu não tenho o que falar, ele tá atuando muito bem. Agora, nas partes que ele tem que cantar, ou seja, quando ele aparece, né, porque o filme todo é cantado, eu diria que não comprometeu. Também não precisava chamar ele pra fazer show, entendeu? Mas não compromete, entendeu? Não eleva, mas também não rebaixa.
Vocês se ligaram que nesse filme nós temos o hino da Friend Zone?
Não.
On My Own, da Eponine.
Nossa, que é incrível. Essa parte do filme.
Ah, realmente.
Ela é realmente uma atriz muito, que se destaca muito, assim. Às vezes eu nem lembro, assim, eu acho que a Amanda Seyfried e o Ed Redmayne lá, o casal, assim, eu acho que eles acabam ficando até apagados da história. Porque tem outras performances tão bonitas e atuações tão boas. E a Helena Bonham Carter, incrível, né? Ela é incrível, o personagem. E ela tá incrível. O Sacha Baron Cohen também é incrível. Então eu acho que o casalzinho aí, o romancezinho, acaba, pra mim, acaba sendo menos importante, no fim das contas.
Mas assim, gente, vocês acharam que as músicas foram marcantes? Porque esse filme, apesar de eu ter achado a história dele linda, eu não fiquei com nenhuma música marcada, assim, que eu gostaria de ouvir de novo, não teve.
Eu acho que as músicas eram marcantes por si só, mesmo antes do filme, né? Pelo menos pra mim, a Susan Boyle, né, foi o grande retrato de I Dream the Dream. Então, pra mim, essa ficou marcada, e On My Own como o hino da Friend Zone, né? Então,
não, hino da Friend Zone é uma boa, gostei dessa. Vou pôr na minha playlist.
Eu também gosto de I Dream a Dream. Pra mim é a que eu mais gosto, mas também eu acho que por isso, eu já tinha toda essa carga emocional, assim, quantas pessoas já não gravaram essa música e tudo mais. E eu gosto muito, também, eu concordo, Lucas, eu também não, as músicas não me prenderam muito, mas eu gosto muito da sequência inicial, que é aquela cena que o Hugh Jackman ainda tá preso, e aí eles puxam os navios, e acho que chama Look Down, e eles ficam falando até que tá inundando, e aí eles puxam o navio, não sei se vocês lembram. Essa cena, pra mim, eu acho muito, muito bonita, assim, causa um impacto, assim, no começo do filme. Mas as outras músicas eu também não gosto, assim, algumas eu fiquei com preguicinha também, não me marcaram, não. Vale dizer que a Amy Adams foi cotada pro papel da Anne Hathaway. Imagina se fosse a Amy Adams.
Maravilhosa!
Eu acho que ela teria ganhado o Oscar também. E tem também, não sei se vocês lembram na época, que a Anne Hathaway foi muito criticada, porque ela estava muito feliz, uma felicidade forçada quando ela ganhou o Oscar. Não sei se vocês lembram disso, fizeram vários memes dela, porque ela estava forçadamente feliz, assim, um sorriso amarelo e tal. E ela foi super criticada na época. E aí, alguns meses depois, ela deu uma entrevista e perguntaram pra ela, ah, você se incomodou, que você foi criticada e tal. E aí ela falou que ela ela ainda não estava, não tinha superado a imersão, né, o filme, a entrega que ela tinha dado ao personagem. Ela estava ainda meio abalada, meio sensibilizada com tudo aquilo. E ela falou, ah, aí eu fui para uma festa com um vestido de não sei quantos mil dólares, um colar de não sei quantos mil dólares, ganhei um prêmio, enquanto isso, um monte de gente passando fome e tal. Ela tava um pouco na bad vibe, assim. E aí, pra disfarçar, ela acabou parecendo mais feliz do que deveria e a galera caiu em cima dela na época, coitada, né?
Olha, como desculpa, ela foi convincente nessa.
Ah, mais uma coisa que me contaram que eu não sabia, que a Taylor Swift também foi cotada pra fazer esse filme.
Credo.
Credo.
E ela foi dispensada porque a produção achou ela extremamente antipática. E aí eles falaram...
Dispensada por motivos de bom senso da produção.
Bom, então vamos lá, gente, vamos para a finalização, assim, dizer o que a gente achou, um apanhado geral, assim. A gente não precisa necessariamente falar só dos filmes que a gente abordou, assim, se alguém quiser citar algum aí que gosta aí da vida aí, do coração, pode falar, mas, assim, só para ter uma pergunta base, assim, dos quatro filmes citados, assim, vocês conseguem eleger um favorito?
Eu acho que Grease.
Eu tenho um favorito para cada quesito, se é que isso é permitido.
Não, não é permitido, é um só, um quesito.
Tá, um quesito só. Apanhado geral, Os Miseráveis, talvez. Não, Jesus Cristo Superstar.
Olha, eu, como eu disse anteriormente, eu achei a história dos Miseráveis, dos Miseráveis linda, lindíssima mesmo. Né? Mas em termos de impacto, contra a cultura, tudo mais, eu fico com Jesus Cristo Superstar também.
A gente falou de Cantando na Chuva, que é o meu musical preferido, então eu já fiquei feliz que a gente falou dele, não vou precisar falar dele no fim, então já foi isso. Mas eu queria falar de dois musicais que eu gosto muito. Moulin Rouge a gente falou, mas eu acho que ele merecia assim, um bloco pra ele. Porque tanto por essa questão que a gente falou dele ter sido o símbolo da retomada dos musicais, né? Até então o gênero estava super esquecido, então ele já é essencial por isso. Primeiro, em 23 anos, assim, indicado um Oscar, tal, 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 tal. Mas além disso, eu acho a coragem assim, do Baz Luhrmann, que é o diretor, imensa, ele foi muito ousado, né? E depois ele até criou a tal da trilogia da Cortina Vermelha, que são os três filmes que ele fez, que tem toda essa pegada visual, que é o Vem Dançar Comigo, Romeu e Julieta e o Moulin Rouge, né? Então eu gosto, eu acho o estilo dele muito diferente, ele gosta desse excesso, né? Ele não tem medo do excesso, então é tudo super exagerado, ele mistura ópera com cultura pop, a câmera sempre balançando, sempre muito louca, uns cortes super rápidos, assim, eu acho o visual desse filme é um espetáculo mesmo, e pra quem gosta, não tem como não assistir Moulin Rouge, é um marco, assim, e mesmo quem, tem algumas pessoas que reclamam um pouco das versões das músicas, que as pessoas são muito apegadas, né, eles pegaram músicas muito icônicas, Your Song e tal, reclamam um pouco das versões que eles fizeram, mas independente disso, é um filme muito, muito bom e esteticamente é demais, e eu gosto das músicas, mesmo que seja polêmico em relação a isso, e a Nicole Kidman tá maravilhosa, ganhou o Globo de Ouro, ganhou vários prêmios, também foi indicada, eu gosto mais ou menos do Ian McGregor, mas eu acho muito bom, assim, acho que eles têm química e eu acho um filme que vale a pena ser visto por quem gosta de musicais. Ele é, na verdade, é imprescindível, assim, assistir.
Comentando rapidamente sobre o Moulin Rouge, que você falou, justamente o que mais me incomoda no Moulin Rouge é que eu acho que ele tá muito carregado, é carregado demais esse filme, sabe? É muita informação.
Mas é um estilo, é um estilo do diretor, uai.
Que estilo que não me agrada. Mas assim, por exemplo, a peça lá que acho que aquele dono do cabaré canta Roxanne, do The Police.
Nossa,
eu gostei bastante, achei bem legal.
E eu também acho que, assim, incomoda em alguns momentos, mas eu acho legal, a mesma coisa do Jesus Cristo Superstar, sabe? Acho legal esses diretores ousados propõem coisas diferentes pra gente assistir no cinema. Eu acho que é importante, sabe? A gente fala, nossa, que exagero, que estranho, mas eu acho legal isso que o filme provoca, sabe? Depois ele fez
incômodo muito característico da arte, né? Ela tá aí pra incomodar mesmo.
Exatamente. Ele fez o Grande Gatsby depois, que também tem essa pegada do exagero e tudo mais. Enfim, eu amo e odeio, mas ele tem sua importância, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. E um outro filme que é mais lado B, assim, que eu não sei se muita gente conhece, mas que eu gosto muito, é o Once, que é Apenas Uma Vez em português. É um filme super simples, ele foi rodado, se não me engano, só com câmera digital em 10, 15 dias. Super, super simples, assim. Tem até uma cara um pouco de amador, às vezes. Mas ele é muito, muito bom, assim, muito bem feito. E tem músicas incríveis, músicas que depois você quer ouvir, sabe? Gosto. E Dançando no Escuro, que não sei, também é polêmico. Talvez vocês odeiem, mas Bjork e tal, eu acho um filme também muito... Todo mundo deveria assistir, independente de, enfim, todas as suas...
Não, eu prefiro não falar nada, porque eu já queimei a língua várias vezes, então vou ficar quieto.
Por que fala?
Não, você falou da Bjork, por exemplo. Você falou da Bjork, né? Deixa eu
pegar minha pipoca aqui.
Antigamente, eu falava mal de Radiohead. E hoje em dia é uma das minhas bandas preferidas. Mesmo que seja bad vibe total.
Gente, eu falei mal da Taylor Swift. Será que eu tava lindo?
Ela vai ouvir nosso podcast e vai te processar.
Ah, ela vai me mandar um boleto.
Em dólar.
Eu acho que a Bjork é polêmica mesmo, não é um consenso, né? Não é uma cantora unânime, mas é um filme muito bom.
Maravilhosa.
Eu também acho, mas enfim, eu entendo, né? Eu tento entender as pessoas. Mas o Jonathan falou do Hair, no começo do podcast, o Hair também é demais, vale muito a pena assistir. Todos esses, não sei, esses clássicos, né, que a gente não falou, mas Noviça Rebelde, Mágico de Oz, Mary Poppins, Embalos de Sábado à Noite, sei lá, Footloose é super legal, My Fair Lady, com a Audrey Hepburn, Funny Girl, com a Barbara Streisand, enfim, Amor Sublime Amor, sei lá, Cabaré, Liza Minnelli, gente, tem muitos filmes de musicais.
Bom, gente, então é isso aí, ouvinte, ó, pra você que a gente falou só de, aprofundou mesmo, só em 4 filmes. Se você quiser que a gente fale de outros musicais diferentes, algum que a gente citou aqui ou que a gente não citou, comenta lá, manda um e-mail, enfim, o espaço é de vocês, vocês podem falar à vontade, né, sobre o que vocês querem, né, que a gente fale. Pra quem quiser encontrar a gente nas nossas redes sociais, a gente tem a nossa fanpage no Facebook, que é facebook.com/meiaentradacast. Temos o nosso Twitter oficial, que é @meiaentradacast. Tem o meu Twitter, que é @aralvaral. Se você não sabe aqui, aralvaral, procura no Google. Elo, você tem algum Twitter, projeto, site, alguma coisa assim pra divulgar?
Não, gente, eu sou low profile. Eu não uso Twitter, eu tenho Twitter, mas ele tá abandonado às moscas. Eu só uso redes sociais clichês de postar foto e textão, só uso Facebook, só uso Instagram. Então é isso aí, gente, nada a declarar.
Post no Insta. E você, Jonathan, você tem Twitter, tem alguma rede social, site, projeto aí, porque você queira divulgar?
Eu tenho, eu Tô aí, né, em quase todas as redes sociais, né? Uma pessoa que não tem muito o que fazer, mentira, tenho sim. Mas vocês me acham em todas as redes como @JonathanZatt, que é o meu nome completo, aliás, né? Então não tem erro. E eu escrevo também para um site, vou fazer um pequeno merchan, tá, gente? caferadioativo.com. Escrevo lá sobre música. Acessem lá.
E para você, ouvinte, que quiser ter um contato maior com a gente, quiser aprofundar mais algum assunto, manda um e-mail pra gente, que é contato@meiaentradacast.com.br. E como sempre, né, tradicionalmente, para encerrar, a gente termina com uma bela canção. E essa canção, quem vai escolher é a Elô. E aí, Elô, que música vai, você Elô, escolhe?
Vai, Elô.
Bom, na verdade eu fiquei aqui pensando e aí pensei, bom, se surgiu uma ideia no meio da nossa conversa, eu vou escolher essa música. E você citou uma música do filme que eu gosto muito, que é o Moulin Rouge, e Roxane, que eu gosto muito também. Então, já que você não gosta tanto do filme, mas gosta da música, eu vou te dedicar essa música.
Muito obrigado.
Que é uma versão em tango e é demais, eu gosto muito dessa cena e é isso, gente.
Bom, é isso aí, gente, até semana que vem, a gente se encontra por aí.
Convencer que no te vendas, Roxana.